Nós estamos com um programa de terapia neural neste momento, um grupo estudando isto. E estamos também com o grupo das equipes de grupos de estudos, Erdin Editora, Sinais e Difusão, todos aqui presentes. A partir do advento da homeopatia, houve todo um movimento, várias correntes de sutilização da medicina. E essa terapia neural faz parte desse movimento de sutilização. Agora, à medida que esses processos mais sutis vão se implantando, há necessidade de nós esquecermos um pouco as especializações. A fusão da medicina com a psicologia, psiquiatria, tudo isto é uma coisa que não devia ter sido dividida. Antigamente, um médico, um curador, lidava com tudo isto. Que um médico mande alguém para o psicólogo, isto é um absurdo, porque o médico devia também lidar com psicologia. Assim como aquele que é psicólogo deveria lidar com medicina, essas coisas não estão separadas. Assim como a psiquiatria. Isto são especialidades, são coisas estanques, porque a nossa medicina recuou de um ponto de vista filosófico e de um ponto de vista espiritual. Recuou com respeito às fundações da medicina, quando ela apareceu. Então, para lidar com ela, não podemos só saber como é que funciona o corpo físico material, como na medicina normal, como se aprende na escola. O próprio elemento exige que a gente seja um pouco mais amplo. Isto parte de um contato verdadeiro do terapeuta ou do médico com o paciente. Então, não é uma coisa restrita, não é uma coisa bitolada. Se nós não temos esta possibilidade de unir tudo isto, não vamos obter todos os efeitos que podemos obter de um processo sutil como este. Então, a terapia neural é própria de uma ciência médica, de uma ciência ampla, de uma ciência que reúna tudo aquilo que diz respeito à saúde, tudo aquilo que diz respeito ao corpo humano, à psicologia humana. A terapia neural está a serviço de tudo isto, não a serviço de um pequenino setor dos males físicos e dos males das pessoas. Isto nos fez cogitar de haver na Casa Luz da Colina um setor específico de terapia neural. Não no sentido de ser um setor separado do resto do setor saúde e cura, mas para dar ênfase a esse setor, para dar ênfase a isto, para aprofundar este assunto. Então, o setor saúde e cura é como é, não é? Está estruturado lá, de uma certa forma, mas parece que para o bem da evolução da Casa Luz da Colina, deveria haver um cuidado todo especial para a terapia neural lá dentro. E isto estendido aos animais, não só aos seres humanos. Quando se trata de ciência médica, os animais estão incluídos, porque os corpos dos animais são como os nossos. É uma ciência para os dois reinos. E existe uma forma de nós lidarmos psicologicamente com o ser humano e lidarmos psicologicamente com os animais. Na Casa Luz da Colina, essas lacunas poderiam ser supridas. Isto é, de haver lá uma ênfase nessa terapia neural e de setor saúde e cura não ser só para a gente, mas ser também para animais. Em pé de igualdade, como importância, mesmo porque os animais têm um tratamento veterinário, quando os animais têm que ter um tratamento como seres que alguns têm até já um princípio de alma. O tratamento veterinário não basta. O tratamento veterinário não é suficiente para o reino animal de hoje. Assim como a medicina material não é suficiente para o ser humano de hoje. Então a Casa Luz da Colina está encarregada de fazer as suas propostas para transcender essas limitações, tanto da medicina quanto da veterinária, e criar lá dentro todo um ambiente, um esquema que possa desenvolver esses assuntos de uma forma mais ampla e mais espiritual também. Se isto for cumprido, se esta proposta for desenvolvida lá, aí a Figueira ficará liberada para desenvolver o trabalho de cura interior. Porque cura interior não tem nada a ver com tudo isto. Cura interior é outra coisa. E se nós ficarmos liberados deste processo da medicina, da veterinária, nós poderemos desenvolver a cura interior. E aí ficaremos com um trabalho bem completo. Ficaremos com um verdadeiro mundo de cura. Tanto a cura material, a cura física, a cura psicológica, a cura psiquiátrica, enfim, toda esta cura e mais a cura interior. Agora, esse encontro das equipes dos grupos de estudos, da IRDIM, da difusão, nos enviaram algumas perguntas, alguns temas para consideração. Esse ensinamento de Figueira, ele já está presente em 36 países, em vários idiomas e com uma rede, com uma equipe de colaboradores em todos esses lugares. E esse trabalho faz parte de uma etapa que foi profetizada que haveria. Esse ensinamento espiritual no planeta, na época moderna, foi dividido em ciclo preparatório, que foi de 1875 até 1890. E o discípulo responsável por esse ciclo preparatório foi Helena Blavatsky. Depois houve um ciclo intermediário de 1919 a 1949, representado por Alice Bailey. Não só por Alice Bailey, mas também pelo processo do Agni Yoga, de Mestre Moria. Isso tudo fazia parte deste ciclo intermediário. Estava profetizado que, depois de 1975, começaria uma outra fase do ensinamento, que foi chamada, por Alice Bailey, de etapa reveladora. E essa etapa reveladora, a partir de 1975, veio para ser dada em escala mundial. A fonte deste ensinamento não era nenhum indivíduo, como não é nenhum indivíduo. A fonte de ensinamento desta etapa reveladora, a partir de 1975, são os centros planetários. Centros planetários dos quais nós conhecemos Mistritlan, Erques, Aurora, Iberá, Anuteia, Lis Fátima e Mirnajá. Então, desde 1975, que o ensinamento espiritual está a cargo destes centros planetários. Estes centros planetários usam Figueira como intermediário em certos momentos. Alguns centros planetários transmitem estes ensinamentos grupalmente para alguns grupos que nós não sabemos onde estão, que são grupos muito discretos e próprios para esta época. Ou estes centros planetários podem também transmitir esses ensinamentos para indivíduos, que são aqueles indivíduos coligados com eles karmicamente. Então, há indivíduos dentro da humanidade que têm uma coligação kármica com os centros planetários, pelo que se passou com as almas deles nas vidas anteriores. Então, esses vão recebendo o ensinamento individualmente. Figueira foi encarregada de transmitir esse ensinamento dos centros planetários e Figueira foi recebendo, a partir de 1987-88, esta instrução dos centros planetários, que foi transformando em livros. O setor de Figueira para a difusão de ensinamento, que é este setor que está se consolidando cada vez mais, este setor está encarregado de transmitir o ensinamento de Figueira. Então, este é um setor para transmitir o ensinamento. Está previsto que seja em escala mundial. Isto é a tarefa do setor de Figueira para a difusão do ensinamento. É encontrar a forma de difundir em escala mundial aquilo que é o ensinamento dos centros planetários através da nossa forma encontrada para transmiti-lo. Agora, o setor nos fez a seguinte pergunta: como é que o setor de difusão do ensinamento deve trabalhar dentro do caos planetário? Quer dizer, aqui o setor já está se trabalhando no sentido de, além de difundir o ensinamento de uma forma geral, como ele vai colaborar com o ensinamento durante o caos planetário. A nossa aspiração a saber não basta. Nós temos que ter também aspiração a sermos. Sermos aquilo que é o ensinamento. Isto é muito diferente das escolas comuns, porque as escolas comuns satisfazem a nossa necessidade de saber. Este setor de difusão do ensinamento teria que nos ajudar a sermos também aquilo que o ensinamento é. Não é só difundir o saber, é nos preparar para sermos aquilo que diz o ensinamento. E aqui então tem um programa muito amplo, que não é só um programa de difundir o ensinamento simplesmente, mas de ajudar aqueles que recebem o ensinamento a serem aquilo que é. Quem está coligado com grupos de estudo, aqueles que estão coordenando grupos de estudos, produzindo audições públicas, gravando CDs, enfim, fazendo palestras, fazendo estudos, essas pessoas devem estar imbuídas da necessidade delas serem aquilo que o ensinamento indica. Isto é que é a difusão do ensinamento em Figueira. Não é só distribuir a informação. É quem distribui a informação ser aquilo que ela está distribuindo. Então aqui é um pouquinho além da difusão de coisas em geral. Porque se nós não formos aquilo que sabemos, como que nós vamos ajudar no caos planetário? No caos planetário, instalado aí nas ruas, nos ares, aqui teorias não resolvem. Que cada um de nós deve ser aquilo que aprendeu. Porque se ele for aquilo que aprendeu nesses momentos, ele vai fazer um trabalho de irradiação muito concreto. Aí vai irradiar algo que naquele momento vai ser essencial. Vai ser muito importante para quem está passando por aquele processo. Mas vejam, por exemplo, Desde antes da fundação de Figueira, nós já tínhamos cassetes e estudos sobre a morte. Foi um dos primeiros estudos que a gente fez e gravou. Eu acho que não há pessoas coligadas com Figueira que não tenham ouvido falar naquelas apresentações e de alguma forma não tenham recebido aquilo. Mas será que nós somos aquilo quando tem alguém que está desencarnando coligado a nós? Ou quando chegar o nosso momento de desencarnar, será que nós somos aquilo? Como está ali? E assim com tantos outros setores do conhecimento. Então, o setor de difusão deve nos ajudar a ser e não só a saber. E aí, todos aqueles que estão assumindo tarefas na difusão, esses todos têm que rever a sua situação, rever a sua posição, rever a sua vida, rever a sua atitude, enfim, rever a própria pessoa e se examinar. Eu sou aquilo que estou dizendo, eu sou aquilo que estou gravando, eu sou aquilo que estou difundindo. Este é o ponto. E é claro que ninguém é perfeito, e que todos estão sendo pegos de surpresa por esta proposta, porque nunca se falou deste setor assim, desta forma. Claro, não estamos reunidos para repetir o que já dissemos. Cada vez que a gente se reúne é para dar um passo à frente, é para a gente ouvir uma coisa nova, para poder dar um passo à frente. E esse setor agora teria uma tarefa de sintetizar aquilo que ele é, aquilo que ele representa, de aprofundar aquilo que ele representa e de cada membro desse setor se perguntar se ele vive aquilo que está difundindo, se ele vive aquilo que está. E claro que ele vai ver que não vive, porque nenhum de nós vive a lei totalmente. Mas o pioneirismo deste setor está justamente em que deve ser um grupo, esperemos que o mais vasto possível, que esteja firmemente empenhado em fazer isto. E aí isto irá acontecendo numa certa proporção. E é na medida que isto for acontecendo, é que este setor de difusão vai recebendo uma energia especial, uma energia específica para esses momentos de resgate, ou para esses momentos de cura planetária tão necessária. E se nós podemos falar no papel de Figueira hoje no mundo, na tarefa de difundir o ensinamento espiritual? O papel de Figueira é chegar lá onde há necessidade. E, em princípio, nós estamos procurando aplicar um ensinamento que nos veio através dos irmãos extraterrestres e intraterrenos, não? De cuidarmos daqueles que sempre foram massacrados pela comunidade planetária e pela raça branca. Isto é, nós darmos uma certa atenção especial ao continente africano. Todos têm uma grande dívida para com a África, mas nem pensam nisto e não se dão conta disto, como também não se dão conta de duas coisas, que é o grupo mais explorado do mundo e também o grupo mais inocente do mundo. Para nós irmos encontrar a inocência, teremos que ir naquelas raças, independentemente de aparências. E se nós quisermos saber onde estão os nossos maiores débitos, estão lá. Que nós não temos ideia do mal que fizemos para aquele continente e para toda aquela gente. Então agora, nesse nosso papel no mundo, como estão perguntando aqui, esta resposta foi: vamos cuidar da África. Vamos cuidar da África. Agora que a casa aqui está mais ou menos em ordem, já podemos cuidar da África. E aquilo é realmente a região mais necessitada de ensinamento espiritual, de apoio espiritual e de reajuste kármico com o resto da humanidade, com o resto do mundo. Então existe um item aqui, difusão na África. E nós conseguimos alguém na África para nos ajudar como um ponto de partida. E a todos vocês está lançado este apelo. Toda ideia que vocês tiverem, toda possibilidade que vocês tiverem, todos os meios que vocês tiverem para ajudar no sentido de difundir este ensinamento na África, vocês se apresentem para o setor de difusão. Agora, houve uma profecia de que o ensinamento seria transmitido pelo som. Na época se falou pelo rádio. Se o rádio estivesse transmitindo o ensinamento, ensinamento já estaria em toda a superfície do planeta. Então o rádio é usado dentro do possível, mas o som, que é a forma de se difundir ensinamento hoje. Nós escrevemos livros e pomos o ensinamento por escrito para uma minoria. A grande maioria deve receber pelo som. Isto não quer dizer que não se cuide mais dos livros e que não se cuide mais do ensinamento por escrito. Se cuidará como sempre se cuidou. Mas a época é através do som. Nós temos, como vocês sabem, mais de 1.000 CDs. Como que veio energia para fazer mais de 1.000 CDs? Veio da situação, que essa é a forma. Se essa é a forma, nós adotamos a forma e as coisas saem. Esse é o ponto. Então, agora o setor de difusão vai começar a separar esses militantes CDs por temas, de forma que a pessoa chegue e não fique meia perdida diante de tantos títulos. Que por mais que você faça catálogos, nem 5% das pessoas leem catálogos. Mas é preciso aqui uma forma de realmente organizar isto bem adequadamente. Então o setor de difusão já está se preparando para ir agrupando os CDs que falam da vida em Figueira, os CDs que falam de educação, os CDs que falam de medicina, os CDs que falam dos centros intraterrenos, os CDs que falam do Yoga do Fogo, os CDs que falam da adolescência, os CDs que falam das crianças, de todas estas coisas muito importantes. E aí, tendo essas coleções, tendo esses grupos, vai ficar mais simples encontrar aquilo que estamos procurando para ouvir. E nós sabemos também que a nossa intenção nunca foi vender o ensinamento, porque ensinamento que se recebeu de graça não se vende. Nós sabemos muito bem disto. Se nós encontrarmos uma forma de não vender os livros, de não vender os CDs, de não vender os cassetes, e disto continuar a ser feito, esta seria a situação utópica, como aquele mestre ascensionado que escreveu a Utopia. Na Utopia não se devia vender ensinamento. Então, se houver uma forma de nós não vendermos livros, CDs, cassetes, se nós tivermos a forma de não vender estas coisas, então nós teríamos cumprido razoavelmente o plano. Agora, não chegamos nesta etapa, não se tratou disso assim tão diretamente, e para distribuir isto tudo gratuitamente, é preciso um outro tipo de apoio. Alguma coisa nessa direção se chegou a fazer. Por exemplo, nós chegamos a adquirir dos editores um livro com 40% de desconto e aqui vendermos a R$1. A isso se chegou. Foi o máximo que nós conseguimos fazer. E também conseguimos distribuir muitos CDs, não cobrar pelas coleções de CD que damos aos grupos de estudo, não é? Porque não tem nada cobrado. São precisas doações espontâneas para que tudo isto um dia seja doado, seja gratuito, tudo gratuito, não só para os grupos de estudos e não só para alguns que recebem estas coisas pelo correio. Este seria um ponto também que não é só do setor de difusão, mas que é de nós todos. Agora, um dos pontos mais vivos deste ensinamento de Figueira, uma das essências de tudo isso que está escrito, que está gravado, que é falado, isto tudo está relacionado também com a necessidade de nós despertarmos o lado espiritual da nossa mente e não ficarmos alimentando só a mente concreta, só a mente analítica, só a mente reflexiva, dedutiva. Mas é da nossa tarefa, isso está incluído em todo esse material que circula, uma estimulação para que o lado espiritual da mente se revele no indivíduo, na pessoa. E esse lado espiritual da mente não é apenas uma busca de experiência mística. Esse lado espiritual da mente está relacionado também com os nossos pensamentos a respeito da natureza, a respeito dos animais, a respeito das pessoas. Então, se nós tivermos a ideia de que a natureza está aí para nos divertir, para nos dar ar puro, água boa, se nós tivermos esta ideia, nós não estamos absolutamente cumprindo a nossa tarefa. Nós temos que despertar a nossa mente espiritual com relação à natureza, com relação aos animais, com relação às pessoas. Por exemplo, nós teríamos que já ir tratando os animais como gente, como teríamos que ir tratando as pessoas como almas. Esse tratamento que nós dispensamos às pessoas, isso devia ser dispensado aos animais. E entre nós, nos tratarmos como almas. Isto é um dos pontos do despertar do lado espiritual da mente. Porque no lado da mente concreta, no lado da mente humana, não tem este padrão. Na mente humana, o padrão é comer os animais, é explorar o ser humano, é destruir a natureza, é usar a natureza, é procurar uma casa no lugar onde tem a mata mais bonita, fazer uma clareira ali, fazer lá dentro a sua casa. Isto é o lado esquerdo da mente. Isto é o consciente esquerdo. E com os animais nem se fala. Então o nosso lado espiritual, mental, tem que ser despertado e nós podemos ajudar isto, mudando o nosso conceito, mudando a nossa posição diante da natureza, diante dos animais, diante das pessoas, com o mundo, enfim. E nós teríamos que ter uma aspiração, teríamos que ter um desejo de nos relacionarmos com todas as coisas, não com isto ou com aquilo, com todas as coisas de uma maneira nova, apesar de não sabermos como fazer isto. Porque nós temos uma forma de nos relacionarmos com os alimentos, temos uma forma de nos relacionar com o trabalho, temos uma forma de nos relacionar com a higiene, com a saúde. No lado espiritual da mente, existe energia para nós nos relacionarmos de maneira nova com tudo isso. Essa forma que nós temos de nos relacionar com as coisas, isto devia ser visto com muita reserva, porque eu preciso de uma maneira nova de me relacionar com tudo isto. O meu sistema de relacionamento não serve mais. Eu preciso me relacionar com tudo, com a vida, comigo mesmo, com tudo de outra forma. Se a gente estiver buscando isto, o lado espiritual da mente começa a dar sinais. Porque o lado espiritual da mente não é para ser gasto e nem para ser desperdiçado na nossa forma de nos relacionar com o mundo, com a vida e com tudo. Com isso nós temos o consciente esquerdo, temos o lado concreto, temos o lado humano, temos o lado mental, dedutivo, analítico, intelectual, para nos dizer como é. E nada disso serve mais. Então, se este lado espiritual da mente começa a emergir, se este lado espiritual da mente começa a surgir, realmente a nossa maneira de ser vai mudar. Porque está aqui na mente este ponto de partida, está aqui. Agora, para nós atravessarmos esta crise de estarmos vivendo esta mente esquerda o tempo todo, sem querer mais, e não tendo a outra despertada, não tendo a outra disponível, isto é uma crise que nós precisamos viver. E que saímos dela e que mudamos esta situação, ou melhor, esta situação muda, é se nós tivermos fé em que existe uma natureza superior, que existe uma evolução superior, e que existe para nós, mesmo dentro do corpo físico, uma vida superior. É preciso ter fé nisto. Sem fé, você não consegue ver isto, porque o que se vê é tudo o contrário. Então, é preciso fé que existe esta parte espiritual disponível e é preciso fé que esta mente tem um lado espiritual dela e que, portanto, este lado tem que ser desbloqueado. Este lado tem que surgir, que é para que a mente se realize, para que a mente tenha finalmente a sua realização mental. Porque aí podemos sim mudar de plano. Tem pessoas que querem viver como almas, outros querem viver como mônadas, outros querem sair pelo espaço com corpo de luz. Antes de você ter despertado o lado espiritual da mente, antes de você estar pensando como uma pessoa espiritual, então, este lado espiritual da mente está aí para ser desenvolvido. Esse lado espiritual da mente vai muito além desse lado esquerdo que nós conhecemos até hoje, inclusive intelectual. Vai muito além de todo esse materialismo. Então, esse lado espiritual da mente tem a capacidade de se liberar da lógica, de se liberar da discriminação, de se liberar da razão humana. Vocês sabem o que é a razão humana? É um tijolo. É um tijolo. No plano mental, a razão humana é como um tijolo aqui no plano físico. Então nós temos que nos liberar da lógica, da discriminação, da razão humana mental. E esses aspectos nós teríamos que olhar como coisas das quais ainda estamos prisioneiros. Mas que a nossa própria mente tem um lado que ainda não se manifestou e que nos libera de tudo isto. E que nós podemos agir, que podemos pensar, que podemos ser sem ter nenhuma lógica, sem ter nenhuma discriminação, nenhum motivo humano para ser assim. Isto tudo existe na nossa mente espiritual. Isso existe lá como material e como essência. E também existe nesse lado espiritual da mente aquilo que nós chamamos de parte abstrata. Essa parte abstrata é uma parte que não produz formas, não produz formas mentais. E nessa parte abstrata da nossa mente, é aí o nosso encontro primário com a hierarquia espiritual do planeta. Então, para a hierarquia espiritual do planeta nos dar um impulso mental, para a hierarquia espiritual do planeta nos colocar em contato com algo de espiritual e que sirva também para o crescimento da nossa mente, este encontro é na parte abstrata da nossa mente, é no lado abstrato. Abstrato quer dizer que não tem nada de concreto. Todo tipo de forma, todo tipo de definição, todo tipo de conceito, lá não existe. É uma abstração que nós não conhecemos. Estamos para conhecer isto. E é aí que nós encontramos com a hierarquia. Ninguém ouve da hierarquia palavras. Quando a gente diz, a hierarquia me falou isto, se é que ela realmente se comunicou com você, ela se comunicou em abstrato. É você que, para falar com os outros, precisa traduzir aquilo em palavra. Isto é um encontro no lado espiritual da nossa mente. Isto é um encontro na nossa área de abstrações. Vocês estão vendo aqui, não é? A educação que dão para as crianças, que é tudo o contrário disto. Bom, então, a nossa mente espiritual, o nosso lado espiritual, é aí que nós vamos conseguir ir percebendo a presença da alma, percebendo a presença de um corpo de luz, que não é concreto, também não é material, e que temos nos níveis superiores para nos locomovermos, trabalharmos, não, em certos níveis, e assim por diante. E desse lado espiritual da mente, faz parte também o intelecto superior. Porque todos que funcionam com a mente esquerda não conhecem o intelecto superior. Conhece esse intelecto material que está aqui. Essa compreensão intelectual material que chamam de intelecto. Que é o intelecto concreto. Que é o intelecto da mente racional. Da mente intelectual. Mas não da mente espiritual. Então, esse intelecto superior da mente espiritual é aquele que trabalha e aquele que se desenvolve não com os impulsos da mente e nem com os impulsos externos. Este intelecto superior se desenvolve com os impulsos da mônada, se desenvolve com os impulsos de nós como mônada, nos planos monádicos ou nos planos divinos. Então, este intelecto superior que deve desenvolver dentro da mente espiritual, esse intelecto superior surge com os impulsos que vêm da mônada ou que vêm diretamente de alguma hierarquia. Então, alguma hierarquia pode estar encarregada por karma conosco de nos dar esses impulsos de intelecto superior lá dentro da nossa mente espiritual. Todo ensinamento de Figueira tem isto por trás. Qualquer CD que vocês escutem, qualquer livro que vocês abram, qualquer medicamento desses que foram criados em Figueira que vocês tomem, tudo isso tem por trás esta mente espiritual, tem por trás este desenvolvimento, tem por trás essa relação com este lado da nossa mente. Quando nós estamos muito coligados com isso, e quando começa um despertar deste lado espiritual da nossa mente, as naves laboratório, os irmãos extraterrestres e intraterrenos a serviço na humanidade, vão se encarregar de ajudar, de auxiliar, de curar, de organizar, de alinhar os nossos corpos, mental, concreto, emocional, astral e etérico, físico. Então nós temos esta medicina extraterrestre, aí circulando em volta da Terra. Nós temos esta medicina intraterrena, que são os níveis internos da Terra. Nós temos disponível para tratar dos nossos corpos quando toda a nossa energia e toda estiver tudo voltado para o desenvolvimento da mente espiritual. Todos aqueles que dizem, não, eu não posso me ocupar dessas coisas muito abstratas, porque eu tenho meus deveres, eu tenho meu karma terrestre. Olha, o seu karma terrestre é um karma material. O seu karma terrestre não é evolução superior, é uma evolução aqui na matéria. Então, se você tem realmente, se você tem realmente esta aspiração, e se você tem esta decisão de conhecer o lado espiritual da tua mente, todas estas forças virão em auxílio e vão substituir você com muito mais vantagem para todos esses corpos do que você estivesse aí morejando. Porque se você não desperta o seu lado espiritual na sua mente, você jamais vai compreender o universo de uma forma que não seja mental, concreta e material. Tanto assim que nesta ciência vigente se está construindo foguetes, aviões, não sei o quê, para chegar nos lugares. Para chegar na Lua, para chegar em Marte, para chegar não sei aonde com esses aparelhos. Quando se chega com a consciência, sem sair daqui, sem sair daqui, nós chegamos lá. Mas com a consciência, não com foguetes, não com aviões. Existe uma próxima etapa desta evolução humana que corresponde a tudo que se disse aqui. Isto é uma outra etapa evolutiva. É uma nova etapa desta evolução humana. Isto tudo é evolução humana, hein? Você chegar em Sirius, sem avião, sem nada e sem sair daqui, isso faz parte, isso está incluído na linha evolutiva humana, só que numa evolução superior, não nesta na qual nós estamos encravados. Numa próxima etapa, a evolução humana constará de tudo isto. E haverá, então, uma fusão do corpo mental concreto, do corpo astral emocional e do corpo etérico. Haverá uma fusão desses corpos. E aí haverá um maior equilíbrio nesta parte humana, claro, com a ajuda de toda esta medicina extraterrestre, intraterrena, que está aí em volta, aguardando, aguardando aqueles que estiverem prontos para serem tratados, para serem curados, para serem alinhados com a evolução superior. Agora, a hierarquia espiritual e tudo isso não vem só através da mente. Que nós falamos só da mente. Mas isto vem, é muito através do coração. E aí, este coração, esta área cardíaca, coligada com esta área mental, isto forma um todo. E existe uma ponte entre esta mente espiritual e o coração. E existe uma ponte que vai o coração à mente. Isto é uma ponte. Estas áreas têm que estar coligadas. Nós não temos que estar desenvolvendo só esta parte cardíaca, nem a parte mental. Isto vai sendo coligado. Tem que haver uma ponte entre essas duas áreas. Enquanto esta mente espiritual desenvolve com tudo isto, essa parte do coração desenvolve com sentimento. Tem uma correspondência disto tudo no plano do sentimento. Então vocês reflitam sobre sentimento para não confundir com sentimentalismo. Sentimentalismo é o estado humano geral. Sentimento não é sentimentalismo. Precisa refletir sobre isto e precisa ir buscar dentro do próprio coração este sentimento, porque isto lá está pronto. Não tem trabalho, não. O sentimento dentro do coração está pronto. Sabe por que está pronto? Porque até hoje a sede do eu superior foi no coração. A sede dele foi no coração. Agora que ele está subindo. Mas a sede dele foi o coração, nesta nossa raça. O coração tem isto tudo pronto. O coração está pronto para se unir com a mente. Mas nós temos que estar um pouco mais nesta mente espiritual. Sem naturalmente transcurar a outra, para a outra não fazer muitos desastres, não? Mas teremos que cultivar realmente essa nossa realidade mental espiritual. E com isto nós vamos nos abrindo a contatos mais elevados. Saímos deste nível de contato terrestre, não? E vamos nos elevando, vamos nos unindo através de contatos mais elevados, dentro do nosso ser.